Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os nobres vereadores, saudar o público que nos prestigia aí, seu João, bem como dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o Francisco Turcato, o vereador Francisco Turcato, para fazer a leitura bíblica.
Os dois caminhos. Feliz o homem que procede conforme o conselho dos ímpios. Não trilha os caminhos dos pecadores, nem se apresenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compara com o serviço do Senhor e medida de sua lei diante de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada nas margens das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará, e jamais tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão nos pecados perante o juízo final. Palavras do Senhor.
Conforme regimento interno, então, o artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da data da sessão anterior. Coloco a mesma em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para fazer a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 528. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2144 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$12.000. Os créditos adicionais, nos termos da Lei 4.320, são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento, classificando-se em suplementares, especiais e extraordinários. A apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários a abertura de elemento de despesa, objetivando o repasse de auxílio financeiro ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, com CEPRA de Pejuçara, para custeio de manutenção e reformas nos prédios onde ficam sediadas a Polícia Civil e a Brigada Militar nessa cidade, objetivando a melhoria da prestação do serviço na área de segurança na circunscrição do município de Pejuçara, conforme plano de trabalho anexo. O repasse do auxílio financeiro se dará mediante firmação de termo a ser celebrado entre o Poder Executivo Municipal e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Pejuçara. Assim, o projeto de lei em questão busca autorização para ajuste orçamentário necessário para tornar disponível o recurso visando a efetivação da pretensão supramencionada. Gabinete da Prefeita Municipal, em 12 de novembro de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 528. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2144. Este é o mesmo, já foi 144. Pedido de providências número 61. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve solicita que sejam providenciadas com certa brevidade novas lixeiras para maior capacidade do lixo diário para serem colocadas em frente à padaria Modelo e à filial das lojas Becker de Pejuçara. Justificativo. O presente pedido se dá diante do fato de ambos os estabelecimentos acima referidos produzirem diariamente uma quantidade muito superior a qualquer residência de lixo. Assim, se faz necessária a troca das lixeiras para que se possibilite maior distribuição do lixo em seu interior entre o depósito e o recolhimento, de maneira a se propiciar melhor manejo aos proprietários. Ainda com a troca das referidas lixeiras, poderá se proporcionar melhor traficabilidade às pessoas que transitam nesses locais. Sala de sessões, 12 de novembro de 2021. Vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Indicação número 11. Senhor Senhores vereadores, mesa diretora, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais sugere ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, a proposição de projeto de lei com o fim de se proporcionar incentivo financeiro pequenos proprietários rurais que têm como mão de obra essencialmente o seu núcleo familiar, agricultura familiar. Tendo em vista que, recentemente, ou seja, em agosto do presente ano, foi aprovada a Lei Municipal 2.182, que trata do incentivo às agroindústrias, que nessas não se incluem pequenos produtores rurais, que da mesma forma possuem como forma de subsistência a renda que advém da venda de produtos oriundos de sua produtividade, tendo-se pertinente a elaboração de projeto de lei que destine recursos também a esta classe de trabalhadores. Bem, se sabe que a agricultura familiar no município de Pajuçara é, juntamente com a agricultura e a agropecuária, uma das maiores fontes de renda de grande parte da população, especialmente aqueles residentes na área rural. Assim sendo, como forma de alavancar e igualmente incentivar tal setor, verifica-se de suma importância uma lei que abarque tais produtores. Isso, pois, além de se proporcionar maior circulação e venda de produtos que são produzidos no próprio município, os consumidores finais que adquirirão os mesmos poderão usufruir de alimentos de maior qualidade, que dispõem de maior consonância com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e padrões de saúde e vigilância sanitária. Outro sim, e não menos relevante, independe destacar que, conforme previsto na Lei Orgânica desse município, especificamente em seu artigo 140, que o município incentivará a venda de produtos agrícolas diretamente aos consumidores urbanos, de maneira que se corrobora ainda mais a relevância da lei que preveja incentivo também aos pequenos produtores rurais. Município incentivará, artigo 140. O município incentivará a formação de agroindústrias, bem como projetos para a produção de alimentos, estimulando também formas de venda do produto agrícola diretamente aos consumidores urbanos, prioritariamente através de feiras livres na cidade. Por fim, importa referir que, com a presente propositura e se dando prosseguimento ao referido projeto de lei, certamente se proporcionará melhor qualidade de vida aos produtores que terão maior previsão de receitas, com um número maior de vendas, bem como a população do município num todo, já que são, de forma primordial, os consumidores finais desses alimentos. Sala das sessões, em 12 de novembro de 2021, vereador Bruno Lorenzoni, PP. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 85 ao Projeto de Lei 2141. Dispõe sobre o programa pró-calçamento de apoio e pavimentação com pedras irregulares de acesso a entornos das agroindústrias do município do Pajuçara. Trata-se do projeto de lei encaminhado para o Poder Executivo que pretende pavimentar com pedras irregulares os acessos a entornos das agroindústrias no município do Pajuçara. Nos termos da mensagem 525, o projeto de lei dispõe sobre o programa pró-calçamento de apoio à pavimentação com pedras irregulares de acesso a entornos das agroindústrias do município de Pajuçara, visa facilitar a escoação de produção e a locomoção dos consumidores que se deslocam até as sedes das agroindústrias no meio rural. Tendo em vista que as estradas rurais exercem um papel fundamental no desenvolvimento do município como um todo, tanto na área rural quanto urbana, e considerando que com o presente projeto buscar-se-á propiciar melhor qualidade à população, garantindo trafegabilidade nas estradas do interior e acesso às áreas rurais producentes, bem como contribuindo com as boas práticas de fabricação, reduzindo barro e poeira nas proximidades ao redor do local de produção, se apresenta o projeto para análise. Nos aspectos que tange essa comissão analisar, informo que nisso se trata de competência do Poder Executivo, legislar, estando legal e constitucionalmente proposta. Outro sim, não existe vício de iniciativa, posto que compete ao chefe do Poder Executivo enviar o projeto em tela, por tratar-se de questão afeta aos serviços prestados pelo Poder Executivo e seu quadro funcional. Em análise ao presente projeto de lei, verifica-se que há previsão legal para tanto. Logo, note-se que da mesma forma que trará benefícios engrandecedores ao município. Assim, tenho que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, de modo que não há vício de competência, além da matéria, atender ao arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei 2141, nos seus aspectos formal e material, é constitucional porque observa as regras da Lei Complementar nº 95, de 98, e as da Constituição da República, de 1988, estando apta a matéria a tramitar. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão, é o que tenho a manifestar. Sala das comissões, em 10 de novembro de 2021, vereador Maurício Salles Mioso, relator, e os vereadores Matheus Ilane Perlim e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 86, ao projeto de lei 2141, que autoriza a concessão de auxílio pecuniário ao Conselho Comunitário para a Segurança Pública de Pejuçara, Concepro e da outras providências. Trata-se de projeto encaminhado ao Poder Executivo, que autoriza a concessão de auxílio pecuniário ao Conselho Comunitário para a Segurança Pública de Pejuçara, o Concepro. Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas pelo Conselho, inclui-se o apoio à manutenção dos órgãos de segurança pública do município, motivo pelo qual, nesta oportunidade, requerer auxílio pecuniário no montante de R$12.000, para custear despesas para manutenção dos prédios da Brigada Militar e da Polícia Civil, visando assegurar a manutenção desses prédios públicos. Nos aspectos que tange a comissão analisar, informo de início, trata de matéria de competência do Poder Executivo, estando legal e constitucionalmente proposta. Outro sim, existe vício de iniciativa, posto que compete ao chefe do Poder Executivo enviar o projeto em tela, por tratar-se de questão afeta aos serviços prestados pelo Poder Executivo no, e seu quadro funcional. Primeiramente, ministro ponderar que, conforme previsto no artigo 10, inciso 52 da Lei Orgânica Municipal, competirá ao município privativamente interditar edificações em ruínas ou em condições de salubridade, fazer demolir construções que ameaçam a segurança pública. Verifique-se, caso em comento, que o Concepro, o Conselho Municipal, está buscando auxílio para custear parte necessária para a manutenção dos prédios que cediam a Brigada Militar e Polícia Civil, justamente com o intuito de se evitar ruína e depreciação ao longo do tempo desses prédios, que abrigam serviços públicos de tamanha relevância e notoriedade para o município. Assim, tenho que apresentar o projeto de lei, está de acordo com as normativas legais, de modo que não há vício de competência, além da matéria atender ao arcabouço jurídico. De modo que o projeto de lei 2142, nos seus aspectos formal e material, é constitucional. Por todo o exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Sala das comissões, 10 de novembro de 2021. Vereador Francisco Turcato, relator. E os vereadores Matheus Ilane Perlim e Maurício Salles Mioso acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 87 ao projeto de lei 2143, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 2068, de 13 de dezembro de 2019, que institui tarifa pela utilização de veículo do município em passeio recreativo nas festividades do Natal Iluminado. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 2068, que institui tarifa pela utilização de veículo no município em passeio recreativo nas festividades do Natal. Nos aspectos que tange essa comissão analisar, informo que, de início, se trata de matéria de competência do Poder Executivo legislar, estando legal e constitucionalmente proposta. Outro sim, inexiste vício de iniciativa, posto que compete ao chefe do Poder Executivo enviar o projeto em tela. Primeiramente, pondera que, conforme previsto no artigo 187 da Lei Orgânica Municipal, o município incentivará o lazer como forma de promoção social. Inicialmente, que tange a alteração da ementa da Lei Municipal 2068, em que onde se lê, institui tarifa pela utilização de veículo do município em passeio recreativo nas festividades do Natal Iluminado. Passa-se a ler, institui a tarifa pela utilização de veículo do município em passeio recreativo nas festividades do Natal. Percebe-se a ausência de qualquer vedação legal e óbice na realização de tal, uma vez que não gerará impacto se não ser retirada de uma qualificadora da nomenclatura das festividades natalinas. Outro sim, quanto à manutenção do valor da tarifa para usufruir do passeio recreativo do Natal através de veículo de propriedade do município, em R$ 2,00, note-se da mesma maneira a inexistência de qualquer empecilho. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo da análise da presente comissão permanente. Sala das comissões, 10 de novembro de 2021, vereador Matheus Vilani Perlim, relator, e os vereadores Francisco Turcati e Maurício Salles Mioso acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 78 ao projeto de lei 2143, que altera e emenda o artigo 1º da Lei Municipal 2068, de 3 de dezembro de 2019, institui a tarifa pela utilização de veículo do município em passeio recreativo nas festividades do Natal Iluminado. Trata-se do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que altera em mente o artigo 1º da Lei Municipal 2068, de 13 de dezembro de 2019. Os aspectos que tange a essa comissão analisar, trata-se de matéria de competência do Poder Executivo, legislar, estando legal e constitucionalmente proposta. Em primeiro momento, quanto à manutenção do valor da tarifa para usufruir do passeio recreativo de Natal através de veículo e propriedade do município, em R$ 2,00, note-se que a mesma maneira que a inexistência de qualquer empecilho, inclusive digno ponderar que, considerando os elevados índices inflacionários nos últimos meses, que afetam a sociedade como um todo, manutenção do valor em taxa mínima possivelmente proporcionará a utilização do passeio por maior número de pessoas. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto ao orçamento e finanças, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão. Sala das comissões, em 11 de novembro de 2021, vereador Bruno Lorenzoni, relator, os vereadores João Carlos Martins, Matheus Vilani e Serineu, José Mantovani, acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 76 ao projeto de lei 2141, que dispõe sobre o programa pró-calçamento de apoio à pavimentação com pedras irregulares de acesso a entornos das agroindústrias no município de Pejuçara. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que pretende pavimentar com pedras irregulares os acessos a entornos das agroindústrias do município de Pejuçara, para facilitar a escoação de produção e locomoção dos consumidores que se deslocam até a sede das agroindústrias no meio rural. Nos aspectos que tange a comissão analisar, informa o início, trata-se de matéria de competência do Poder Executivo, legislar, estando legal e constitucionalmente proposta. Ainda no que tange a previsão legal, sinala-se que o próprio texto do projeto de lei em apreço à previsão de que o pró-calçamento deverá atender ao disposto na legislação ambiental. Outro sim, verifique-se nos artigos 5º, 6º e 7º, que a Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico será responsável pela fiscalização e cumprimento ao disposto nesse projeto de lei, bem como os recursos utilizados para o pagamento das obras serão provenientes de dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal. Portanto, verifica-se que o projeto de instituição para o calçamento será realizado com recursos oriundos do Poder Executivo e que sua fiscalização e cumprimento deverão ser realizados pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento, de maneira que não comprometerá metas já previstas nos eventuais orçamentos. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto ao orçamento e finanças, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo da análise da presente comissão. Sala das comissões, 11 de novembro de 2021, vereador João Carlos Pereira Martins, relator, e os vereadores Serineu José Mantovani e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 77 ao projeto de lei 2142, que autoriza a concessão de auxílio pecuniário ao Conselho Comunitário para a Segurança Pública de Pejuçara, Concepro e da outras providências. Nos aspectos que tange a comissão analisar, informe que se trata de matéria de competência do Poder Executivo, estando legal e constitucionalmente proposta. Primeiramente, verifique-se que consta no texto do referido projeto que, em caso de não havendo utilização total ou parcial, ou caso ocorra aplicação dos recursos em fim diverso definido, o Concepro os restituirá juntamente com a prestação de contas no caso do cumprimento parcial. Ainda há previsão de que as despesas decorrentes do disposto nessa lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto a orçamento e finanças, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, 11 de novembro de 2021, vereador Serineu José Mantovani, relator, e os vereadores João Carlos Martins e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Prezado vereador Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara Municipal de Pejuçara, gostaria de agradecer pela moção de congratulações concedida pela Câmara de Vereadores de Pejuçara, município que acolheu a Lebes com tanto carinho. É uma honra receber tamanho reconhecimento e uma grande alegria saber que a nossa empresa está contribuindo para o desenvolvimento da região. Afinal, fazer a diferença nas comunidades onde atuamos, com geração de empregos e oportunidades de negócios, tem sido uma das principais motivações da Lebes nos seus 65 anos de história. Sinceramente, meu muito obrigado, o Telmo Drebs, presidente das lojas Lebes. Notificação. A Administração Municipal de Pejuçara, através do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, notifica o recebimento do valor do concedente SEDAC de R$ 10.129,59, conforme o projeto de co-investimento para auxílio emergencial município-estado, termo de convênio SEDAC número 45/2021. O pagamento será realizado às pessoas físicas da cadeia produtiva da cultura que comprovam, através de documentação exigida no edital número 01/2021, suas atividades culturais prejudicadas pela pandemia do coronavírus. Sem mais, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. Silvia Tanaura Belles da Cruz, coordenador do Departamento de Cultura e Turismo. São estas as matérias do expediente do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, por gentileza, Serenão.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Henrique, vereador Maurício, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, proceda então a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Henrique, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus, presidente também. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra, então, à vereadora Henriette.
Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa, diretora, os vereadores, as nossas assessoras, a Luana e a Bruna, e a Roberta, e o seu João, nosso assíduo, que está sempre, todas as semanas, nos acompanhando. Quero, primeiramente, parabenizar a nossa prefeita pela benfeitoria concluída no calçamento Santo Antônio, Santa Polônia, que, segundo os moradores, esse calçamento fazem muitos anos que ele era procurado que fizessem para melhor tráfego do pessoal. E, nos seus 10 meses de mandato, a nossa prefeita conseguiu concluir esse anseio da comunidade. E daí fui procurada por uma dos moradores que pedisse que desse os cumprimentos à prefeita. Então, tenho o nome dela, tenho aqui dizer a ela que o trabalho que ela está sendo feito é de grande valia ao nosso município, assim como também agora a gente está vendo a pracinha que está sendo colocados brinquedos novos, que, aliás, isso era uma necessidade muito grande, por ser um lugar pequeno, onde a gente passa os domingos, que não temos um lazer para ir, e essa praça ela é muito frequentada. Então, quero parabenizar. A gente sabe que não está concluído, mas, pelo que estamos vendo, vai ser uma praça com bastante brinquedos, e a gente gostaria de que a comunidade colaborasse, os pais das crianças, que, assim como está sendo feito isso aí para benefício deles, que ajudem a que mantenham, porque a gente sabe que não é fácil. Não é só as crianças, mas sabe que tem os adultos também que gostam de deteriorar as coisas, quebrar, às vezes até não por como é que eu vou dizer, mas é maldade. Então, eu acho que isso aí nós temos que, desde casa, a partir dos pais, começar a educar as crianças, que a gente tem que zelar pelo que é feito pelo município. E também quero agradecer ao meu colega Adriano, que me cedeu a vaga. E sabe-se que ele está sendo feito exames para melhorar, para que ele possa ser feito uma cirurgia, mas pedi a ele que melhore, que Deus abençoe, que ele consiga realizar todos os seus exames e que consiga voltar aos seus trabalhos. No momento, era isso. Lhe devolvo a palavra.
Obrigado. Recebo a palavra e passo ao vereador Bruno.
Boa noite a todos. Senhor presidente Francisco, aos demais colegas, vereadores, nossas assessoras, a Luana, a Roberta e ao seu João Furia, que está com frequência aqui nos acompanhando, e aos ouvintes da nossa rádio que irão nos escutarem. Primeiramente, o projeto que entra hoje, o 2.144, que autoriza o Executivo a abrir crédito adicional no valor de R$12.000. Já sou favorável, né? Como assim, já aprovamos o 2142 da Concepa, né? Então, aqui é o valor a ser adquirido para o auxílio da segurança pública e na manutenção, né? Então, sou favorável. E referente à minha indicação, que é para beneficiar aí a agricultura familiar, né? O qual já saiu o projeto da agroindústria, que foram beneficiados ali, por exemplo, os bonines, né, que tem o moranguinho, que a gente sabe, e tem outros pequenos produtores que têm agricultura familiar. Por exemplo, um exemplo que a gente tem é os bonines, eles têm os morangos, como se fala, in natura, né, que são morangos processados, né, é o alimento que eles colhem, eles processam, eles congelam. Então, sendo assim, são reconhecidos, são agroindústria. Já temos outros que vendem, por exemplo, morango. Aqui a gente tem o Filipim, lá, quem conhece, vende morango. O Marcelinho Berman vende moranguinha também. Porém, como eles não fazem esse processo, como se diz, de in natura, eles não se passam por agroindústria, né? São uma agricultura familiar. Então, um exemplo, eles também tem, acho que tem uma Delonir lá em Jacema, se não me engano, o nome, que vende repolho também. É outro, mais um caso, e tem mais casos, né? Acho que a gente chega até perto de 10 no município, que não se enquadram na agroindústria, né? Então, são trabalhos parecidos, mas um detalhe fez com que eles não se encaixassem nesse projeto da agroindústria. Então, acredito que esse meu pedido é para beneficiar esses outros aí e mais novos que tem no município, né, que possam se enquadrar para também poder aumentar sua produção, um investimento. Os mesmos, a gente conhece, sabe que eles vendem para o município, vendem até para escolas ou para fora também. Então, são um detalhezinho, né, que, porém, eles não se enquadraram nessa agroindústria. Então, acho interessante poder ajudar os demais também, né, que trazem benefícios para o município, giram o dinheiro e trazem empregos também, muitas vezes, né? Então, o meu pedido de providência que eu fiz aí seria justamente para isso. Então, seria isso. Senhor presidente, eu só queria reforçar aqui, se eu posso falar um pouco do Natal Solidário do bairro Renascer aqui, que já fiz o convite para essa câmara, né, que para os colegas já apresentei, também já fui na rádio e gostaria só de dar uma reforçada, que foi feito o Natal Solidário do bairro Renascer pela senhora Marlene, que tem a cozinha, né, e ela me pediu um auxílio aí para mim ajudá-la. E eu venho aqui pedir um auxílio aos demais colegas também, né, se quiserem participar dessa causa, que será às 18h30, dia 18/12, a mesma estará fazendo um lanche para as crianças, né, do bairro lá, e dará um presente para cada criança. Ela imagina em torno de 75 crianças, né? Então, a gente já foi na rádio conversar ali, foi uma ideia totalmente dela, né? Um auxílio aí, ela já fez algumas ações já solidárias, né? Então é mais uma que a dona Marlene está fazendo aí, e sozinha a gente não faz nada, né? Então ela pediu aqui e eu abracei a causa dela para apoiar, né? E quem sabe num futuro aí, quem a gente possa, quem sabe, fazer em outros bairros, né? Todos nós podemos ajudar aqui, os colegas que sempre não medem esforços para ajudar, né? A gente já fez aquele ajuda na PAI também. Então, só para reforçar aqui, o pessoal que sempre nos ouve, a nossa sessão aí, Pejussara, né? Então, quem quiser entrar, pode entrar em contato com a Marlene aí para auxiliar, e será dado um brinquedo e um lanche. Então, é uma causa da Marlene, e só tenho a agradecer o convite dela, né, por falar comigo para ajudá-la. E, com certeza, o que a gente puder ajudar no município, e tenho certeza que meus colegas também estão sempre ajudando aí. E é mais uma causa, né? O Natal Solidário no bairro Renascer. Então, seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Cumprimentar o senhor presidente Francisco, demais colegas da mesa, os colegas vereadores, todas as bancadas, a assessoria da Luana e da Roberta, ao senhor João Furian, que é o nosso assistente hoje. A comunidade de Pejussara, que nos escuta pela 105.9, é uma satisfação a cada semana poder estar presente no lar, na vida de cada um. Meu abraço a todos. Gostaria inicialmente de falar a respeito do projeto que entra na pauta de hoje, 2144, que é a abertura de crédito. E, com certeza, esses projetos a gente recebe bastante e sempre recebeu esse tipo de projeto. Só que me parece que nós iremos votar hoje já um projeto que de subsídio, né? Isso. E esse aqui é abertura de crédito. Esse aqui, então, ele poderia ter vindo antes, né? Que esse aqui ele não tem a abertura do crédito ainda. Vai ser votado o projeto. Obviamente que isso não vai atrapalhar em nada, né? Mas o processo está inverso, né? Então, só para deixar salientar isso. Os demais projetos que irão à votação, já demos o nosso voto na comissão, somos favoráveis e temos sempre esse processo de pareceres, e é onde a gente analisa todos os aspectos que cabem a nós, a nossa comissão. Então, somos favoráveis. Também gostaria de parabenizar, sim, também, a vereadora Henriette falou sobre o calçamento, ficou bem bonito, passei ali, ficou bom, e são essas melhorias necessárias para a comunidade que a gente gosta e quer ver bem. Tanto que a gente está aqui e apoia todos os projetos, apoia tudo que é de bom para a nossa comunidade. Então, é importante que você faça. Isso prova de que Pejuçara tem um olhar diferenciado, cada prefeito faz da sua forma e tem um pensamento diferente e vai realizando. Porque é assim mesmo, é um segmento, né? De uma administração para outra, vai se seguindo. Também isso prova de que, por ter condições, o município está investindo bastante, por ter condições, por ter tido uma gestão um gestor muito competente nos últimos 8 anos, que conseguiu deixar aí o município bem de recursos, com recursos que podem ser investidos, que estão sendo bem investidos também. Então, parabéns ao prefeito que está investindo os recursos, que está fazendo, e é isso que me deixa assim, feliz, me deixa alegre, com vontade de continuar cada vez mais ajudando e buscando o desenvolvimento do nosso município. Porque aonde nós vemos gestores, independente de cor partidária, mas que investem aonde deve e aonde precisa, aonde é necessário. Então, parabéns, sim, à administração. A praça também, com certeza, vai ficar muito bonita, são melhorias necessárias, né? Então, através dessas obras, né, dessas gestões responsáveis que vem se seguindo, é que nós vamos avançando e deixando o nosso município cada vez melhor. Gostaria também, senhor presidente, de pedir um pedido, de deixar um pedido de providências aí para lá na Avenida Ângelo Fava, no final do asfalto, a água também deteriorou bastante o calçamento, tem buracos, tem meio fio quebrado que está adentrando água nas residências. Ali fui procurado por moradores. Então, na semana que vem, eu deixo ele formal. E também, mais uma vez, me parece que já foi passado nessa casa um pedido de redutor de velocidade. Quando se fala em redutor, logo vem em mente quebra-molas, né? Então, o redutor, sei lá, de alguma forma, na rua Marina Estela, é naquela rua, naquela quadra, depois da escola municipal. Segundo moradores, dali tem relatos de moradores, de que, em função de ter comércio, em função da vila ser bastante extensa agora ali naquela localidade, no bairro Modelo, e que desce com bastante velocidade. Então, tem um morador que até quando os alunos saem da escola, ele fica na frente para ajudar. Porque as crianças ali não têm passeio, as crianças vêm pelo meio da rua. Então, seria interessante, né? Eu acho que é mais fácil fazer um redutor de velocidade do que fazer os passeios ali no momento, né? Então, que o setor competente possa haver uma medida que seja importante ali. Também gostaria de dizer que tem alguns pontos de iluminação pública que ainda não foram sanados os problemas, e tem vários, inclusive, e a gente gostaria aí que o setor desse uma olhada aí com mais... olhasse nesses pontos aí, porque estamos precisando no município. E eu não gostaria de estar falando toda semana a questão de uma lixeira, falar em lixeira, também não foi resolvido as questões das lixeiras. A gente tem ruas aí onde tem uma lixeira só para vários moradores, daí não é culpa deles, então fica o lixo a céu aberto, o vento leva sacolas plásticas, então tem umas situações aí bem complicadas, principalmente no bairro Renascer, lá na Alfredo Brenner, o qual já fiz um pedido, e estou ainda pensando que isso possa ainda ser resolvido ainda durante este ano. E eu vejo assim, de que nós, como vereadores, muitas vezes vemos aqui pedir um quebra-mola, pedir que arrume um buraco, tapar, fazer alguma coisa, alguns serviços, mas também eu digo assim, que existem setores, existem secretarias, e se cada um fizesse o seu trabalho, não precisaria de nós, vereadores, aqui para fazer esse tipo de pedido. Eu acho que o ser vereador vai muito além do que nós vim aqui toda semana pedir. Ah, tem que colocar uma lâmpada aqui, tem que tapar um buraco ali, tem que fazer outras coisas. Então, mas a gente não vai deixar, porque a comunidade paga os seus impostos e necessita desses serviços, mas que os setores pudessem aí É uma crítica construtiva, acredito que necessária. Também gostaria de pedir aqui uma moção de pesar aí ao senhor, aos familiares do senhor Pedro Krauser, falecido aí recentemente, e que um senhor aí com 90 anos de idade, que nos deixa sua família, nos deixa um legado aí no município de Pejuçara. Ele esteve aqui, não lembro se foi em 2013 ou 2014, quando o presidente era o vereador 2012, quando era o vereador Daniel, e ele esteve dando aqui, fazendo um relato, falando sobre... Foi nos 50 anos, então? Foi nos 50 anos, né? Representando os poloneses. Ele esteve aqui. Então, fica aí nosso pedido de moção. No momento, senhor presidente, são essas minhas colocações. Muito obrigado.
Receba a palavra e passo ao vereador Matheus Berlim.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, em seu nome. Cumprimentar, então, o senhor João Furian, que sempre está aqui nos prestigiando presencialmente, as nossas assessoras, Luana e Roberta, e ao público que nos escuta pela rádio. Bem, então, eu gostaria aqui só de deixar um elogio à Secretaria de Obras. Eu estive na estrada que vai à localidade da Lia Maculha e eu vi que as estradas de lá têm dado uma boa melhorada. Depois que usufruir o britador... Claro, todo mundo sabe que não é fácil manter uma estrada do interior 100% boa, né? Até nesses dias de seca soltou muitas pedras ali, mas fazia muito tempo que eu não via a estrada boa do jeito que ela está agora. Então, deixar aqui meus parabéns à Secretaria de Obra. Além disso, eu gostaria de mandar um ofício ao Dyer, solicitando podas na RS-553, né, que vai em direção a 158, pois várias pessoas aí me relataram, depois da Fabrasa, aí, que principalmente agora na época da planta e a safra que já está terminando, e relataram de vários maquinários aí, e às vezes alguns carros em curvas aí, tem pouca visão, principalmente naquele trecho em frente à propriedade dos Venturini ali. Então, tem esse problema ali daquelas árvores ali. Então, fica um solicito aí ao Dyer que possa fazer esse trabalho. Deixar também aqui, parabenizar o Museu Municipal pela exposição da Consciência Negra, que estivemos lá hoje. Prefeita, o vice João Luiz, o nosso presidente Francisco, que esteve lá prestigiando a exposição lá da Consciência Negra, que será no sábado e já está lá no museu. Fica o convite para quem quiser dar uma olhada nas exposições lá. Seria isto, então, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao companheiro Cirineu.
Uma saudação ao presidente, vereador Francisco, aos demais colegas vereadores, às assessoras e ao seu João Furian, que também nos acompanha, e a todos que nos escutam através da Rádio Pejuçara. Em relação aos projetos de lei, estou favorável a todos eles que estão tramitando aí já de antemão e os que vão à votação, também já analisados nesta casa, e principalmente esse que prevê então recursos para calçamento das agroindústrias, né, no interior do município, já foi comentado, mas é importante essa infraestrutura, né, que pode ser melhorada nessas propriedades, e aos poucos também, assim como esse calçamento que faz a ligação aí entre a comunidade de Santo Antônio e uma em direção a Santa Apolônia, que os demais colegas já se manifestaram, né, importante, é, que cada vez mais, né, essas obras possam ser realizadas e melhorando, então, as estradas do interior. E aí, em relação também, já nesse sentido também, com o que o vereador Bruno propõe aí, né, de apoio aos pequenos produtores do município de Pejuçara, sem dúvida, o município tem várias políticas já definidas e sempre que puder investir recursos é importante, porque a gente sabe, né, especialmente os pequenos, as pequenas propriedades, né, que muitas vezes têm dificuldade para se manter. E aí, em relação ao comércio também, de alguns produtos que são produzidos no meio rural e vendidos diretamente ao consumidor, e que alguns conseguem se legalizar e criar agroindústria, né, na forma legal, mas precisa de investimento, e que muitas famílias acabam não conseguindo, né? Então, eu acompanho essa questão dos produtores rurais há muitos anos, e, inclusive, na época, fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais por 2 mandatos, por 6 anos, e a gente já, naquela época, percebia algumas experiências, né, que foram feitas, algumas organizações de entidades, né, cooperativas, para tentar, então, fortalecer essa questão do mercado. Mas nós temos um limitador também aqui, que é a comunidade Pejuçara pequena, então pequeno número de consumidores para manter, muitas vezes, um comércio que poderia crescer um pouco mais, né, em relação àquilo que é produzido no interior, e algumas tentativas, né, de comercialização fora do município, que não deram muito certo, ou pelo menos não tiveram aquela possibilidade de continuidade e de crescimento maior. Então, tem essa dificuldade, mas é importante sempre buscar alternativas, né, que esses produtores possam produzir, ampliar sua produção, possam vender seus produtos aqui no município, né? E eu, agora, no final de semana, até escutava uma situação de um produtor, né, que foi incentivado para legalizar, inclusive, o produto que ele industrializa e vende. Mas ele mesmo disse que não vale a pena, porque a produção é pequena, ele só tem alguns consumidores, né, que são clientes aí, praticamente mantém um mercado pequeno, e que o investimento para fazer toda a infraestrutura, né, da construção, com todas as normas, né, que a legislação exige, acaba não sendo viável. E aí, então, continua produzindo de forma informal. E acho que nós temos que dar essa possibilidade também, né, desde que haja, né, um mínimo, né, de cuidado, enfim, de higiene, todas aquelas condições, né, que precisam ser feitas na produção, né, para que o consumidor, né, tenha um produto de qualidade. Mas isso é uma situação, porque a legislação mesmo ela exige uma série de questões, né, que são bem difíceis ou que exigem, muitas vezes, grandes investimentos, né, que os produtores não conseguem alcançar. Então, a própria Emater, né, trabalha muito nesse sentido, ajuda e vai apoiando junto com a Secretaria da Agricultura, né, mas eu acredito que é um processo, né, que tem que ir melhorando, mas muitas vezes o município também tem a sua limitação em termos, né, financeiros. E aí eu gostaria de levantar aqui, e acompanhando até ontem, recebia informações, né, que hoje em Porto Alegre teve um protesto em frente ao Palácio Piratini, né, dos pequenos produtores rurais do Estado do Rio Grande do Sul, cobrando políticas do governo do Estado também. Porque muitas vezes, algumas políticas, inclusive, que já foram feitas por pequenos produtores e que existiam e que ajudavam, muitas famílias, ou elas foram desativadas, ou, enfim, recursos reduzidos, e muita coisa deixou de acontecer. E também no governo federal, principalmente no governo federal, as políticas da agricultura familiar e, especificamente, dos pequenos produtores rurais, os recursos vêm sendo reduzidos e que acabam não alcançando. E que aí eu acho que é uma questão fundamental, é onde os recursos estão mais concentrados, né, do que no município. Então, é importante também que a gente possa acompanhar, enfim, junto com as entidades aí dentro do município, essas mobilizações, essas ações aí, para que se consiga estabelecer, então, essas políticas que possam ajudar as famílias aqui do nosso município e de toda a região, enfim, de todo o país. E especialmente com aquelas as compras diretas, né, dos pequenos produtores, né, como acontecia no passado, em uma escala bem maior, com todas as entidades ligadas ao governo federal, tanto na alimentação escolar como em outras instituições aí ligadas ao governo que adquiriam alimentos e que usavam, então, esses canais, né, da compra direta dos pequenos produtores para poder abastecer, então, as escolas, enfim, os próprios presídios e outras entidades aí que são coordenadas e, enfim, administradas pelo setor público. E vejo assim, hoje a situação também, o preço dos alimentos subiu bastante nos últimos meses, né? A inflação aí tem mostrado, né? Quem vai no supermercado adquirir produtos e quem acompanha sabe quanto isso tem sofrido aumentos e tem gerado também uma situação de falta de alimentação e fome, né, para muitas famílias, e que esse processo aí pudesse ser mais planejado com políticas que ajudem a produzir mais inclusive a criação de estoques, né? Eu li há poucos dias também avaliações aí um pouco da história. Se a gente for verificar lá no tempo dos romanos, né, há 2.000 anos atrás, como a questão da armazenagem, né, de produtos, de alimentos, os estoques de alimentos para garantir a alimentação do povo era uma questão fundamental, né, a questão da segurança alimentar. Então, e aqui no Brasil, as entidades que faziam essa regulagem de estoques aí praticamente estão sendo privatizadas, sucateadas, e não existe mais essa preocupação. Então, isso também tem acarretado situações, eu acho que, de aumento da fome em muitas famílias e o aumento do preço, né, dos produtos assim, totalmente desproporcional ao aumento da renda dos trabalhadores, principalmente, né, quem vive de salário. É, sabe que nos últimos meses aí, essa diferença entre o que as pessoas ganham e o custo de vida aí é muito grande. Então, toda essa situação aí preocupante, né, e que a gente está vivendo no dia a dia, e sem dúvida, né, então tudo que é ações aí, inclusive essa, né, do bairro Renascer, né, das crianças, esse trabalho aí de poder levar alguma coisa, né, para essas crianças, sem dúvida é algo importante, né, que tem que ser feito e que a gente possa. Eu sei que tem outras entidades aqui no município também promovendo ações, né, prevendo já para o Natal e que possa atingir, que a gente possa então atingir pelo menos a nossa comunidade, né, e levar para as crianças um pouco mais de alegria nesse Natal. E aí também uma reflexão pequena aqui, breve, mas em relação a que o vereador colega Matheus falava, né, em relação ao museu aí sobre a consciência negra, né, as exposições, todas as ações, e, enfim, as escolas trabalham muito isso também, e nós estamos nessa semana, então, da consciência negra, e eu vejo ainda muitos resquícios aí de uma sociedade que tem presente muitas atitudes, né, racistas, muita dificuldade para essa população, né? E, inclusive, a forma que a gente falava, muitas vezes, nessa ideia de que fala em descendentes de escravos, e às vezes o termo que se usa, né, acaba ficando meio que numa condição, né, que como se fosse algo praticamente deles também, mas usar o termo de, que eu acredito que dá um sentido melhor de consciência, é descendentes de pessoas escravizadas, né, que foram, de fato, né, pela questão da cor da pele, que no passado, por séculos, né, tiveram essa condição totalmente desumana e degradante, né, e que a gente possa resgatar um pouco, e dentro de culturas diferentes, né, que trouxeram muita cultura, trouxeram muita riqueza para esse país também, né, e que possa, então, cada vez mais, né, haver essa integração, esse respeito, né, nessas diferenças, e que possamos, né, conviver de forma mais solidária, né, no sentido de ajuda e de apoio. E aí eu lembro também a reportagem que o Fantástico exibiu no domingo à noite sobre a questão dos indígenas, né, especialmente os Yanomamis, né, onde de cada 10 crianças que estão lá vivendo hoje, 8 estão subnutridas. numa condição de abandono de uma população de 30 mil indígenas, situações lá que, às vezes, eles precisam se deslocar 60 quilômetros para chegar num pequeno posto de saúde ou ter um profissional, ou que seja um enfermeiro, alguém da área da saúde para ter algum atendimento. Então, que dentro dessa condição aí de vida, que a gente se preocupe com a vida dessas pessoas, que eu acredito que é um direito mínimo, né, das pessoas viver e precisam de apoio, de ajuda, enfim, que possa essa questão da consciência da comunidade, da sociedade toda, né, haver cobrança nesse sentido de mudar as políticas. É possível, eu acho, que todos viverem bem, né, pelas condições que nós temos de riqueza, nos permite isso. Então, acho que é um pouco nesse sentido que a gente possa construir ações, então, voltadas para esses que mais precisam. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos os nobres colegas vereadores, o público, seu João, que nos prestigia, e nossas assessoras. Boa noite a todos e principalmente ao público pejuçarense aí que nos prestigia pela Rádio Pejuçara, né? Muito, muito ouvida aí pela nossa população. Hoje teremos, então, a votação de três projetos, né, que todos os colegas tiveram o devido tempo para análise. Temos o projeto 2141, que é para o calçamento das entradas e proximidades das agroindústrias, né? Eu até, em uma outra sessão, comentei sobre a possibilidade de uma emenda, mas verificando no artigo 2º ali constava a delimitação, né? Não vai poder ser excedida muito essa movimentação, é somente a entrada das agroindústrias e os locais de carregamento de produtos. Então, não vai ser excessivo esse calçamento, né? Já temos uma delimitação aí. E o projeto 2142, de auxílio do Concepro, assim como o vereador João, também acho que o executivo mandou de forma inversa aí os projetos, né? Mas cabe a nós a aprovação aí de ambos os projetos para que esse recurso possa chegar ao Concepro e possam auxiliar ainda mais a Polícia Civil aí, e a Brigada para que prestem um serviço ainda melhor à nossa população. Conto com o apoio dos colegas e esperamos a aprovação dos projetos. Assim como o projeto 2143, da tarifa do bondinho, né? Esse projeto, entendo eu que deveria ser isento isso aí, né? Mas, infelizmente, o executivo deve cobrar e mandou, então, somente a não correção do valor dessa tarifa, né? Permanece nos R$ 2,00. Infelizmente, não podemos isentar, mas manter o mesmo valor, então, né? E segundo a justificativa aí do executivo, é só para facilitar o troco aí. Realmente vai auxiliar bastante aí para que possa ser melhor usufruído aí pela comunidade. O projeto protocolado hoje, então, sobre a abertura de crédito para repasse ao Concepro, será analisado no decorrer da semana, mas assim como os demais projetos que adentraram essa casa aí com a mesma finalidade, eu acredito que tenha parecer favorável das comissões aí, seja aprovado pelos nobres colegas. Quanto à indicação do vereador Bruno aí para as famílias de pequenos produtores rurais, hein, já a título de conhecimento, vereador, já existe uma lei de incentivo a novas atividades. Eu não me recordo o número da lei aí, mas nossas assessoras podem buscar ela aí, tá no Tribunal de Contas, no site da Prefeitura, tem todo o pequeno produtor que quiser começar uma nova atividade, como a época que foi criada a lei. Eu me lembro que teve produtores que começaram a criar galinhas caipiras, produção de ovos, hortaliças, hortifrutis. Várias pessoas pegaram esse valor para começar as atividades. Infelizmente, hoje, nenhum deles continuou com a atividade. Mas eu acredito que deva ser incentivado o acompanhamento pela Secretaria de Agricultura e também pela Emater, para que essas pessoas possam dar seguimento a essas atividades, né? Mas já teve muitas pessoas beneficiadas. E também já passou por essa casa o desconto em horas máquinas, né? Mas como o vereador Cirineu comentou aí, esse grupo de trabalhadores, os agricultores familiares, eles merecem um melhor atendimento do poder público, né? Merecem melhores meios de trabalho para que possam propiciar aí uma maior produção de alimentos para nós da cidade, né? Então, vamos, certamente, todos os projetos que virem do Executivo aí com essa finalidade serão muito bem apreciados por mim e acredito que por toda essa casa. Quanto ao ofício, o pedido de previdência do João Martins, pedi a nossas assessoras que façam o pedido de providência, então, como solicitado, bem como seja oficiado ao Dyer aí, conforme o vereador Matheus solicitou, né? Estive hoje, então, olhando a troca de brinquedos ali da Praça Visconde de Rio Branco. Já questionei o pessoal que estava efetuando a troca aí sobre os brinquedos velhos, o que seria feito. Falaram que vão ser reformados aí e distribuídos nas demais praças do município. Então já vamos fiscalizar aí para que seja bem instalados em outros locais aí. São brinquedos de mais de 30 anos, que eu me recordo que eu brincava neles, né? E é um custo muito singelo, segundo que as organizadoras ali me passaram, em torno de R$70 mil, né? Então, um pequeno investimento em face ao orçamento que o executivo possui e vai fazer uma grande diferença aí para as crianças, né? Que, conforme já comentaram aí, as famílias buscam muito essa praça, porque é uma das poucas que tem brinquedos na cidade, né? Agora esperamos que os brinquedos velhos possam ser melhor distribuídos e melhor utilizados aí pela nossa comunidade. Gostaria que fosse feito um pedido de providência também pelas nossas secretárias, encaminhado por ofício, hein, ao secretário de obras, para que com uma certa urgência aí providencie o empedramento da estrada geral aí da linha Belisário. Após a entrada da propriedade aí do seu Luiz Otávio Estela, parece que temos um atolador aí numa subida. Alguns caminhões aí estão ficando empenhados. Infelizmente, há tempos não temos chuva, né? Mas esse fato parece que ocorreu na última chuva e ainda não tivemos uma resposta aí da Secretaria de Obras quanto a esse problema. Então, que seja encaminhado com urgência aí para o secretário Gustavo aí, para que faça esse reparo, para que o escoamento da nossa safra ocorra nas melhores condições aí. Seja encaminhado também pela nossa assessoria aí a moção de pesar do seu Pedro Krauser, ocorrida no dia 13 de novembro aí, né? Infelizmente, uma pessoa de uma idade avançada, mais de 90 anos. Tive o prazer de conversar com ele há menos de 15 dias, uma pessoa muito lúcida, com histórias incríveis, né? Então, os sentimentos aí a Maria, a Polônia, a Rita, aos filhos, aí, enfim, pela passagem dessa pessoa que certamente vai deixar saudade a todos. Aí. Temos, então, gostaria de pedir aos nobres colegas aí, se alguém pode se fazer presente na reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022, que vai acontecer no dia 22 de novembro, às 14 horas, no Sindicato de Pejuçara, aqui no Sindicato Rural, ali em frente ao hospital. Não sei se alguém tem o interesse de participar da reunião.
Posso participar. Me coloco à disposição.
Se puder representar a Câmara nesse horário, que eu tenho outro compromisso, agradecemos. Os demais vereadores, o convite foi enviado para essa casa, não pôde passar pelo expediente do dia, porque chegou na data de hoje, E os demais vereadores, se quiserem se fazer presentes, é uma reunião muito interessante aí para a realização do próximo censo. Hoje estive visitando, aí, fui buscar um material sobre o Dia da Consciência Negra, aí, que vai ocorrer no dia 20 de novembro, próximo sábado, e via as publicações nas redes sociais aí do Executivo quanto a uma exposição no museu, no nosso Museu Marcos Bresolin. E, infelizmente, essa exposição itinerante aí, se encerrou no dia de hoje, no dia 16, mas segundo o seu Vanderlei Mioso lá, todas as escolas participaram, mais de 500 pessoas visitaram a exposição aí. Eu gostaria de parabenizar todos os organizadores aí e solicitar para que na semana que vem seja protocolizada aí uma moção de congratulação aí ao diretor do museu, Dr. Pestana, da Fidene, aí, da Unijuí, e também parabenizar aí o funcionário Vanderlei Mioso, aí, que fez uma excelente explanação sobre esse material, sobre essa exposição, sobre o desenvolvimento da nossa região, né, do Noroeste, do Rio Grande do Sul. Né, e vai ficar disponível aí no museu um material disponibilizado aí pela Unijuí, pelo museu, diretor Pestana, para pesquisa de quem achar interessante. Né. Estive também visitando as escolas de artes aí que o Executivo tem promovido, a Secretaria de Cultura aí, tem promovido, e me chamou a atenção um dos alunos lá da aula de gaita, seu Zenildo Dalforno, aí, quase 80 anos, está fazendo um curso de gaita. Daí eu me senti, eu acho que eu faço muita coisa, né? Mas ele com 80 anos faz um monte de coisa e ainda acha tempo para iniciar esse sonho dele aí, que é a aula de gaita. Então, um forte abraço aí para o seu Zenildo Dalforno aí, que consiga logo estar tocando uns bailes aí para nós, né? Animando a população perdiçarense. Um exemplo a ser seguido aí, e que muitas pessoas em Perdiçara sigam esse exemplo aí, né? Tenham garra, força de vontade aí para aprender coisas novas, né? O coordenador, então, lá do museu me passou que no dia 23 de novembro vai ter a noite do museu. Então, quem quiser participar, a partir das 19 horas e 30 minutos, terá uma apresentação, lá uma explanação à noite. Para aqueles que trabalham, podem comparecer durante o dia, teremos esse evento também. E para encerrar aí, em homenagem à semana aí da Consciência Negra, gostaria de ler um pequeno poema aí da nossa professora Eva Lubenow, hein? Menina Pretinha. Menina pretinha, que linda tu és, de pele sedosa, da cor do café, com teu jeito dengoso, olhar carinhoso, dançando gostoso no teu candomblé. Menina vaidosa que adora um espelho, que solta o cabelo com graça e com fé, se ajeita e se pinta, está sempre bonita, e dança atrevida na ponta dos pés. Menina faceira, que é meiga e guerreira, herança de um povo que te faz assim. Encanta quem passa com a sua graça, deixando onde passa cheiro de jasmim. Teus olhos brilhantes parecem dois diamantes, olhando para mim. Cheirosos de amor, ternura e esplendor, quando passa por mim. Menina pretinha, que linda tu és. Levanta a cabeça e honra a tua raça. Balança as cadeiras, menina faceira, e dança ligeira na ponta dos pés. Então, uma homenagem aí à professora Eva, que já foi homenageada aí por essa casa. Uma grande guerreira e lutadora dos negros, né? Ela sempre está envolvida com essas atividades. Então, agradecer a ela por todo o conhecimento que ela tem e que ela nos passa aí. E esperamos que todo esse sofrimento, todas essas perdas que tivemos ao longo da história, as novas gerações, aí certamente não seremos nós, mas as futuras gerações aí possam suprir toda essa perda que nós causamos a essa raça, enfim. Vamos todos aproveitar essa semana aí para aprender um pouco mais e poder melhorar as relações interraciais aí, que infelizmente vimos no futebol, em várias manifestações aí, manifestações racistas. Isso praticamente todas as pessoas abominam, mas infelizmente ainda existe, né? Vamos torcer aí, fazer nossa parte para que as futuras gerações possam compensar essas perdas que tivemos. Seria isso, então. Presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não faremos, então, um intervalo regimental, né? Ninguém? Não. Passamos, então, para a leitura das matérias que serão votadas na ordem do dia. Por gentileza, vereador Cirineu.
Temos projeto de lei número 2141, que dispõe sobre o programa pró-calçamento de apoio à pavimentação com pedras irregulares de acessos e entornos das agroindústrias do município de Pejuçari.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2141 para calçamento das agroindústrias. Coloco mesmo em votação. Quem concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2142, que autoriza a concessão de auxílio pecuniário ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Pejuçara, Concepro e dá outras providências.
Está em discussão, então, o projeto 2142 para o auxílio ao Concepro. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2143, que altera a emenda e o artigo 1º da Lei Municipal número 2068, de 13 de dezembro de 2019, que institui tarifa pela utilização de veículo do município em passeio recreativo nas festividades do Natal Iluminado.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2143 sobre o popular bondinho. Coloco mesmo em votação. Dindinho, né? Coloco mesmo em votação. Quem concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
São essas matérias a serem votadas.
Não havendo mais matérias, então, gostaria de pedir ao colega Cirineu para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, por gentileza, Cirineu.
Vereador João Martins, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Herreto, vereador Maurício, vereador Matheus.
Não
há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo inscritos, então, gostaria de agradecer a presença de todos os colegas e comunicar que a próxima sessão será realizada no dia 22 de novembro, às 19 horas. Retornamos, então, às 19 horas. Tá bom? Não teremos reunião das comissões esta semana. Declaro, então, encerrada essa sessão ordinária.